Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para a soja em Chicago. Um dia positivo, ganhos até expressivos para a soja, uma recuperação boa aí, em torno de 16 pontos nos principais vencimentos. Motivos? Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha o mercado e tem as informações para a gente. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, onde está Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios. Seja bem-vindo, Kogo, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um início de semana positivo aí para a soja, Kogo, depois de uma semana anterior meio que pressionada, principalmente no finalzinho dela, né? O que a gente pode entender dessa movimentação? É uma movimentação que pode mudar a tendência aí do mercado? Tem fundamentos para isso? Enfim, qual que é a sua observação, Kogo?
Boa tarde, Alex, boa tarde a todos. No caso específico de hoje, né, nós tivemos a força de novo, a força do óleo de soja, que desde o ano passado praticamente tem sido a sustentação do complexo soja na Bolsa de Chicago, né? O óleo primeiro lá atrás foi em função das quebras na produção de óleo de palma, baixos estoques globais também, mas agora já vem também essa pressão ligada à pressão do petróleo, que continua subindo com força. O barril Brent aí na casa dos 84, 85 dólares, né? É uma alta de quase 400% em 2 anos, do início da pandemia para cá. E isso está favorecendo os biocombustíveis, entre eles está todos os conhecidos nossos, né? Etanol de cana, etanol de milho, e no caso dos Estados Unidos, a matriz do biocombustível biodiesel é óleo de soja, como é no Brasil. Então isso tem, e com margens de esmagamento positivas nas esmagadoras americanas, a alta do óleo de soja e as margens de esmagamento altas mantém o mercado aquecido. Então, o que puxou a alta de hoje foi o óleo e os vencimentos, boas altas, né? Os vencimentos todos ficaram, então, acima da casa dos 12 dólares por bushel, que parece ser uma zona de conforto ali para as cotações da soja hoje. Não tem nenhum movimento para cair muito abaixo disso, mas também não tem nenhum movimento para subir demais no curto e no médio prazo.
Você acha que esse fator óleo ou uma continuidade da alta do petróleo poderia dar novo fôlego aí para que o óleo puxasse a soja, Kogo? Ou é mais difícil disso acontecer?
Não é difícil, porque o petróleo está passando por duas coisas. Primeiro, antes do que está acontecendo agora, da alta mais recente do petróleo, que nunca parou de subir, deu certo a estratégia da OPEP, né, de restringir a oferta global. Foi feito aí via OPEP, só para quem está nos assistindo entender direito, a OPEP tem hoje mais ou menos ao redor de 40% do controle da oferta global de petróleo. Então, tem uma influência ainda bastante grande quando se reúne e decide em produzir menos. Só que mais recentemente agora, o que está atrapalhando daí de verdade o mundo real do petróleo é que há dificuldades de suprimento energético nas petrolíferas para produção de petróleo, quer dizer, que é faltando energia para produzir energia, né? E aí gera essa pressão de alta no petróleo adicional, além da questão da restrição de oferta. Então, o petróleo pode subir com mais força e mais rápido ainda, e se isso acontecer, ele puxa mais os biocombustíveis, dá mais força para a soja.
Muito bem. Agora, teve também o fator China, né? China voltando às vendas aí, ajudando esse mercado hoje, Kogo. Até que ponto esse fator é um fator de alta para os preços?
Na última semana, então, as inspeções e exportações mostraram 2,1 milhões de toneladas nos Estados Unidos pelo USDA, né? Foi uma queda, mas só que, embora houve uma queda de inspeções, do total de 2,1 milhões, mais 1,5 milhão de toneladas foi China. Então, a China comprando numa única semana um volume bastante elevado, né? Agora, provavelmente, na sequência, eles vão começar daqui, provavelmente, em torno de 2 meses, aí, um pouco mais, se voltar para o mercado da América do Sul, né? E buscar soja, principalmente, no Brasil.
Ah, é? Por que isso, Kogo? O que que está te chamando a atenção aí desse mercado?
O primeira coisa que a gente tem que prestar atenção que vai ser um ano bem diferente, né? Um ano em que nós não só estamos plantando na época certa, como nós estamos com o plantio adiantado. Não vamos nem comparar com o ano passado, que houve um grande atraso, mas adiantado em relação à média histórica. Então, um plantio muito adiantado, indo muito rápido, chovendo na hora certa, e quase todas as regiões chovendo, quase não tem nenhuma região com atraso de plantio. E isso tem um impacto muito positivo, porque você faz o calendário na hora certa, provavelmente vai começar a colher uma boa parte no Centro-Oeste, Mato Grosso muito adiantado, deve ter colheita já no final de dezembro, início de janeiro. E outra coisa boa que isso traz para todos, produtores brasileiros principalmente, é poder também fazer um plantio de milho no calendário correto, coisa que não deu para fazer no ano passado. Então, tem dois efeitos benéficos aí. Mas o primeiro deles vai ser ter oferta mais precoce, muito mais precoce de soja. E o lado negativo é que os prêmios vão começar a cair também mais cedo, né?
E uma diminuição da janela, imagino, de comercialização lá dos Estados Unidos também seria um problema, não, para a precificação da soja?
Ah, seria com certeza, porque eles vão ter pouco tempo para ficar sozinhos, entre aspas, no mercado. Nós estamos aí com a nossa exportação encaminhada. Mas eles realmente vêm com exportações em ritmo bem menor do que na temporada anterior, bem acentuadamente menor. E a janela deles encurtou agora para ficarem, entre aspas, sozinhos no mercado. Isso vai ficar complicado para eles, né? Então, eles também vão ter prêmios pressionados, provavelmente nos portos americanos também.
Bom, daí a gente tem um cenário, Kogo, de preços, né, sem muita força para subir aí, diante de um custo de produção que deve subir e muito, né, pelo que a gente está acompanhando aí do mercado de fertilizantes. Como é que fica essa conta para o produtor americano, por exemplo?
Pois é. Isso é uma coisa importante que tem que olhar a partir de agora, porque a primeira coisa que chama atenção em todo esse processo que está acontecendo de alta dos dois grandes grupos de insumos, né? Fertilizantes e defensivos. Sempre lembrando a todos, né, que fertilizantes defensivos de sementes compõem 45% a 55% do custo operacional efetivo de um produtor de soja ou de milho segunda safra, né? Mas quem vai encontrar de fato o primeiro custo mais alto de todos os últimos 10 anos à sua frente é o produtor americano, porque o produtor brasileiro ele já praticamente comprou todos os insumos para a temporada de verão, vai ficar com problema para quem não tinha comprado todos os insumos da segunda safra de milho de 2021, mas para a temporada 22-23, quem chega primeiro às compras é o americano. Lembrando só uma coisa, que os americanos já haviam no ano passado, já haviam chegado cedo no mercado de compra de insumos. Normalmente tem tendência o americano comprar muito próximo da temporada de plantio, comprar março e abril o histórico americano. No ano passado já começaram as compras em janeiro e fevereiro, e tudo indica que esse ano eles vão começar a comprar meio que imediatamente, porque quando eu digo imediatamente, põe em novembro, dezembro, janeiro, porque obviamente que toda essa celeuma que está vendo hoje, de alta de frete marítimo, falta de container, fábricas paralisadas, alta de preço de insumos, risco de suprimento de insumos, vai começar primeiro pelos Estados Unidos. Então, isso já indicar impacta no custo de produção projetado pelos próprios americanos para tanto para as lavouras de milho como para as lavouras de soja.
E essas contas já estão aparecendo já, né, Kogo?
Já, a gente já tem um material na mão, né? Esse material é da Universidade de Illinois e ela compara de 2000 para cá e eu acho que fica muito clara a situação. Eles comparam três estados, vamos pegar um de exemplo aqui, que eu acho que é suficiente, pegar a região central do estado de Illinois. Por exemplo, em 2020, a rentabilidade líquida final, de retorno, taxa de retorno final para um produtor de soja foi 214 dólares por acre. 2021, essa 21-22, a safra que está sendo colhida agora, 294 dólares por acre, com a alta do preço da soja, né? E para o ano que vem, 121 dólares por acre para produtor de soja. Mas para o produtor de milho, a situação é bem mais complexa, tá? 2020, 126 dólares por acre de resultado líquido. 2021-22, a safra colhida agora, ótimo resultado, 343 dólares por acre. E projeção para 22-23, 19 dólares por acre. Tá?
19, Cogo.
É, 19, o que é uma. E tem outros estados e com o resultado dá 3 dólares por acre.
Rapaz.
É quase que a gente dizer que o sujeito estaria plantando por filantropia.
Exatamente, sem retorno nenhum, né?
Né? É, então
Isso
é.
eu imagino que vai implicar na decisão do produtor do que plantar na próxima safra, né?
Exatamente. É, duas implicações diretas. Uma primeira pode ser uma. Ou três, a gente pode dizer. A gente pode ter três reflexos somados ou não. Um deles é diminuir o uso de insumos. Isso pode acontecer, como já vem sendo aventado aqui no Brasil, né? Principalmente fertilizantes, usar menos fertilizante, etc. Usar resíduo do solo. É, que, ao meu ver, pelo menos, eu sempre aqui na consultoria a gente é contra essa estratégia. Não acho ela a melhor do mundo. Acho que é uma das piores que tem. Não acho correto num ano que você vai ter que gerir bem uma lavoura, reduzir gasto justamente com insumos que te dão produtividade. A segunda é reduzir a área de todas as culturas ao mesmo tempo. E a terceira é migrar uma área para outra. Como o custo do milho está mais pesado por causa da ureia, nitrogênio, do que o custo da soja, pode até haver queda das duas áreas ao mesmo tempo, mas mais migração para o lado da soja. Ou o aumento da área de soja e uma redução da área de milho. E aí, se isso realmente se confirmar, tem muito mais chance de uma pressão baixista de longo prazo dos futuros da soja do que do milho, né? Agora, o importante é dizer que o primeiro grupo de produtor que vai encontrar preço alto é o norte-americano, que tem a maior produção agrícola do mundo, tem a maior produção de grãos do mundo, é o maior exportador agrícola do mundo, o maior exportador de grãos somados do mundo, e vão encontrar custos cheios. E nós não temos essa certeza, nós estamos nesse momento com custo cheio. Mas não quer dizer que quando nós formos plantar ou comprar os insumos, nós não vamos ter preço cheio. Pode ser que nós já tenhamos aí uma curva de um declínio leve, gradual, do custo de alguns insumos, o que é bem esperado que ocorra ao longo do primeiro semestre do ano que vem.
Mas já dá para fazer um cálculo ou é muito cedo ainda para entender a safra de verão brasileira do ano que vem?
É, como havia uma pressão muito grande dos clientes da consultoria aqui de saber exatamente isso, a gente buscou fazer uma coisa que a gente chama de simulação. Não é um cálculo de custo, porque cálculos de custo envolve mão de obra, salários, né, uma série de coisas, custo de combustível. Isso tudo ainda está muito aberto, tanto pode subir como pode cair. Então, que tipo de simulação que a gente fez? A gente fez uma simulação utilizando um dólar fixo, 5,10 contra 5,10, comprando insumos à base 5,10. O cara cravou um dólar qualquer, podia ser 5,20, 5,30, porque não era importante isso. O importante era saber qual era a composição do custo em dólar versus o ganho em dólar. Então a gente fez uma simulação com os atuais preços dos insumos, se fossem comprados agora, versus os preços futuros da soja para 2023. Então, é só para explicar bem o preço que a gente está usando. Por exemplo, nós estamos uma soja para março de 2023, ela fechou hoje para a região sul a R$ 161,31 fora produtor com dólar futuro na B3. E para Mato Grosso, para março de 2023, fechou em R$ 156,47. Tá? Então, com base nesses preços, a gente simula a situação de custo. E aí a relação de troca ela fica mais ou menos assim. Para a região sul, precisaria 8,7 sacas de soja para comprar o pacote defensivo, contra 5,8 na safra atual. E para comprar fertilizantes, 12,9 sacas contra 5,8 nessa safra para o sul. Tá? É uma diferença muito grande, só para também não deixar passar batido, essa relação de troca, tanto de defensivo como fertilizante, é a pior dos últimos 12 anos. E para completar, né, para não deixar de atender a turma do Cerrado, mesma situação no Cerrado, para comprar defensivos, 12,13 sacas contra 8,2 sacas no ano passado para defensivos. E para 22, 23, para fertilizantes, 16,1 sacas no Cerrado contra 7,3 na safra atual. É mais ou menos, né, um número redondo, o dobro ou mais do que o dobro.
Exatamente, exatamente. Bom, mas no caso do produtor brasileiro, É cedo ainda, né, Kogo, para ele começar essas compras, mas se ele fizesse essas compras exatamente, ele ainda assim teria lucro ou ele teria um cenário parecido com o americano, por exemplo?
Não, o cenário aí que está, essa parte boa. Não é, o cenário não é parecido com o norte-americano. Embora possa assustar muita gente, e repetindo que isso foi só uma simulação, ainda deixaria uma margem bruta de 15%, né, no Cerrado e 36% no Sul, e uma margem líquida de 4% no Cerrado e 11% no Sul. Né. Mas veja bem, é uma margem líquida sobre o custo total, depreciações, amortizações. Vamos ficar na margem bruta, tá? Margem bruta 15% no Cerrado e 36% no Sul. Se pegar todo o preço dos insumos dos atuais, em níveis mais altos possíveis, e com esse preço futuro em Chicago. Então, é uma simulação que dá um certo conforto, porque é um alento, né? Porque você ainda tem margem na pior simulação possível, que é a atual, que é agora. Não vai ser a que vai acontecer de fato lá na frente.
É, pois é, isso que eu ia te perguntar. Será que o produtor vai ter peito para comprar agora, Kogo, para já garantir esses preços, prevendo aí ou apostando aí num cenário pior? Será que tem cenário pior por vir?
Não, a gente não pode descartar isso, porque não há nenhuma segurança hoje de qual é o momento que a produção dessas matérias-primas, seja elas nitrogenado, fosfatado, seja glifosato, seja qualquer tipo de defensivo, hoje não tem um cenário claro de tempo. O que se estima no mercado é uma normalização ao longo de 10 a 12 meses daqui em diante, né? Então, talvez dê tempo de pegar uma normalização de produção e isso geraria um melhor reequilíbrio, um melhor ajuste entre oferta e demanda de insumos. Agora, não há garantia para afirmar isso de forma assim patente, dizer, olha, exatamente, sim, certamente vai estar tudo voltando ao normal, a produção. Não dá para dizer isso hoje, há problema energético no mundo, há problema de alta do petróleo, há problema de alta de matérias-primas, ainda há problema de frete, há fábricas paralisadas. A situação não está resolvida e não tem um horizonte preciso de solucionar isso. Agora, o que dá a diferença entre o produtor brasileiro e o americano é que o produtor brasileiro vai ter um tempo maior para esperar uma situação mais favorável, seja ela uma eventual alta da cotação da soja em dólar que permita fazer a compra de algum tipo de insumo mais necessário de fixar, ou ao contrário, ou simultâneo também, que é o que ocorra aí uma queda, por menor que seja, nos custos desses insumos que deve estar aí no pico. Hoje já estão perdendo fôlego de alta porque estão em níveis tão estratosféricos que muita gente vai diminuir a área ou deixar de plantar nos que vão enfrentar o primeiro plantio, que são os americanos agora.
No mínimo, buscar aí uma curva descendente aí dos preços, né?
É,
Talvez não
exato.
seja o melhor momento, mas enfim, não é também o pior momento, que é o caso de agora, né?
Exato. Agora, realmente, se tivesse que dizer para alguém agora, plantio de soja 22, 23, não é momento para fazer compra nenhuma. Realmente, ao contrário de tudo que a gente falou durante um ano inteiro, né, de comprar cedo, compra cedo, compra cedo. A gente foi insistindo, tudo que era live, entrevista, é ano para comprar cedo. Infelizmente, alguns poucos não ouviram, então estão aí envolvidos em vários problemas, né? Agora nós estamos dizendo o inverso. Não é hora de fixar insumos para 22, 23, porque nós estamos com uma relação de troca deteriorada, no pior nível dos últimos 12 anos, né? Um dólar puxado para cima, né? E a cotação em Chicago está, para dizer que está firme, mas está estável também. Não está tendo, né, grandes solavancos nem para baixo nem para cima. Então tem que haver uma quebra de algum fator dessa equação para determinar uma ida ao mercado na compra de insumos. Nesse momento não é adequado realmente antecipar alguma compra de insumos para 22, 23. Tem tempo ainda.
Boa, Kogo. É, só para a gente encerrar, Kogo, e para não deixar dúvida também, a questão da segunda safra, né? O que a gente ouviu é que uma parte dos produtores já comprou, os insumos e ainda pegou uma relação interessante de preços aí. Só que a partir de agora não tem mais jeito de esperar, né? Como é para a safra de verão, né? Ele vai ter que partir para o mercado. O que que ele vai encontrar pela frente, Kogo?
Essa já é uma situação bem mais complicada, bem mais difícil e bem mais preocupante, né? A gente Tem casos de regiões que estão 100% compradas de insumos para a segunda safra de milho, e tem gente que ficou esperando ou uma alta do preço do milho ou uma queda do preço do insumo, e agora não dá mais tempo de fazer mais nada. Agora tem que comprar e pronto. Mas veja bem, ainda assim também a gente também fez a simulação. Por exemplo, vamos pegar o caso do Cerrado, que é o grande produtor hoje de segunda safra de milho, né? A gente, para quem já fez a compra, todo 100% da compra de insumos até agosto, que é onde a maioria fez as compras de insumos, a margem de lucro bruta, que é o que deve ser usado para leitura de lucro na segunda safra, não precisa usar o custo total, é de 59% a 60%. É uma margem muito boa, porque os preços do milho estão no futuro também altos ainda. Para quem for fazer a compra, vamos, hipoteticamente, tivesse que comprar todo o pacote agora, tanto defensivos como fertilizantes, essa margem cai para 26%. Tá? Então ela cai bastante, mas veja bem, ela ainda é positiva.
É verdade.
Até em função do preço alto, e só para lembrar, né? Por que isso, né? O dólar futuro, por exemplo, para agosto de 2022, ele está 5,85. Para setembro, ele está 6,07 do ano que vem. Então, em cima disso, você fixaria um preço de milho num nível bastante elevado hoje. Essa relação de troca, muito ainda relativamente favorável, ainda justifica plantar o milho, não desistir do plantio de segunda safra de milho, porque ela vai ser feita provavelmente na janela correta. E se tiver um bom pacote tecnológico, vai mantendo uma rentabilidade que não é igual aos anos anteriores, mas para parâmetros globais ela é bastante elevada ainda, tá? O produtor vai ter que se acostumar, talvez, com uma coisa mais difícil, que é ver uma soja lucrando 10 anos em sequência de 45, 50% de margem bruta, cair para 15 ou 20, e o milho é a mesma coisa, vinha 8, 9 anos ganhando 50, 45% de margem bruta e cair para 20 ou 25, o que são margens muito boas ainda, mas talvez muitos vão ter dificuldade, obviamente, entender essa queda de margem, né? Mas ainda assim vão ser ainda seriam as margens mais altas entre os maiores players do mundo que plantam soja e milho.
Longe de ser prejuízo, não é verdade?
Longe, Brasil. Não estamos nem perto da linha de prejuízo ainda.
É. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, Kogo.
Eu agradeço. Abraço a todos aí, uma ótima semana.
Grande abraço, até a próxima. Tá aí Carlos Kogo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Kogo explicou a motivação dessa alta lá em Chicago hoje, altas expressivas, 16 pontos aí em média nos principais vencimentos, e alertou sobre o custo de produção lá nos Estados Unidos e uma simulação para a safra de verão aqui do Brasil. Quando a gente coloca isso no papel, a situação é muito diferente do volume comprado nesse ano, né, nesse último ano, mas ainda assim a condição brasileira, segundo ponderou o Kogo, é muito melhor do que a condição americana nesse momento. E os números falam por si só. Você que ouviu aí o Kogo comentando, a situação para quem pretende plantar milho lá nos Estados Unidos é muito baixa. É praticamente ter um custo de produção aí que impacta totalmente na renda do produtor. Uma simulação da Universidade de Illinois mostrou que o que sobraria para o produtor de milho lá nos Estados Unidos é algo em torno de 19 dólares por hectare contra 343 dólares desse ano, né? Dessa safra que está sendo colhida agora. E para a soja também, uma redução aí significativa de 294 dólares, na verdade é por acre, né? Por acre lá nos Estados Unidos contra uma expectativa de 121 dólares por acre para próxima safra ser plantada nos Estados Unidos, considerando o que a gente tem de informação hoje, a formação dos preços hoje. Então, um custo de fertilizantes e defensivos muito elevado, o que tiraria aí, portanto, o poder aí de troca do produtor americano e, consequentemente, afetando aí a rentabilidade por lá. E diante dessa conta, né, que o Kogo trouxe para a gente, de 19 dólares por acre contra 100, do milho contra 121 dólares por acre da soja, o produtor americano não vai pensar duas vezes em migrar a sua área aí de milho para soja. Mais um fator aí negativo para os preços no longo prazo, imaginando aí que também no curto prazo a gente tem um estreitamento da janela de comercialização lá nos Estados Unidos, o que pode ser uma situação bastante complicada para os americanos, já que teremos a entrada precoce da safra americana no mercado, safra brasileira no mercado, uma safra que viria muito mais competitiva, muito mais atraente para os chineses. Então, temos condições aí de ver um mercado da soja sem força para subir, quem sabe até pressionado nos próximos meses. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, vamos lá. Novembro, 12 dólares e 37 centes por bushel, uma alta de 16 pontos mais 75. Janeiro, 12 dólares e 47 centes por bushel, 16 pontos mais 25 de elevação. Março, 12 dólares e 56 centes por bushel, 16 pontos e meio de alta. E maio, 12 dólares e 65 centes por bushel, 16 pontos de alta também. Vamos ver o milho. Para dezembro, 5 dólares e 38 centes por bushel. O milho acabou encerrando no 0 a 0. A mesma coisa para março, que fechou a 5 dólares e 46 centes por bushel. Maio fechou com uma leve queda de 0,25 a 5 dólares e 50. E o julho com leve alta de 0,25 a 5 dólares e 51 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo na contramão aí fechou do lado positivo da tabela. Dezembro, 7 dólares e 59 centes por bushel, 3,5 de alta. Março, 7 dólares e 71 centes por bushel, 4,25 de elevação. O maio, 7 dólares e 74 centes por bushel, 4,75 de alta. E o julho, 7 dólares e 63 centes por bushel, alta de 6 pontos mais 75. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas e no nosso Twitter @notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.